Olá, boa tarde. No mau tempo nos Açores causou ontem 35 ocorrências em 4 ilhas, a maioria no concelho de Ponta Delgada, em São Miguel. Adiantou a Proteção Civil, detalhando que as situações foram inundações em habitações, em vias e derrocadas. De acordo com o comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, 25 das ocorrências foram em São Miguel, todas no concelho de Ponta Delgada. As restantes foram no Faial, com 5 ocorrências, 4 na Graciosa e 1 na Terceira. As situações reportadas estão então relacionadas com inundações em habitações, inundações em vias e obstruções das mesmas. No terreno estiveram bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas, os serviços florestais, serviços municipais de proteção civil, juntas de freguesia e polícias, a Polícia de Segurança Pública. Recorde-se que os Açores estiveram sob aviso amarelo devido à precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Vistos como heróis, é assim que o comandante José Sousa Luís, da Autoridade Marítima Nacional, distingue os tripulantes de embarcações salva-vidas em entrevista à Atlântida, cujo concurso para este posto de trabalho está aberto até o dia 16 de fevereiro. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Há 3 vagas a preencher nos Açores, uma em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, 2 na Terceira, uma para Angra do Heroísmo e outra para a Praia da Vitória e a restante na Cidade da Horta, no Faial. De acordo com o porta-voz da AMN, esta é uma das missões mais nobres, repleta de adrenalina, aventura e amor pelo mar que exige um bom preparo físico e mental.
Para tal, portanto, as pessoas têm que ter uma boa robustez física, têm que também ter uma boa robustez psicológica, uma vez que isto tem momentos com muita adrenalina. Eu, felizmente, conheço alguns tripulantes espalhados um pouco por todo o país, nas diversas estações salva-vidas, quer em Portugal continental, quer nos Açores, quer na Madeira, e de facto ficam com muitas experiências e muitas aventuras para contar. E perde-se o número de pessoas que salvam vidas. Fazem também resgates médicos, evacuações médicas, quer com embarcação salva-vidas, pode ser uma semirrígida, pode ser uma embarcação com capacidade oceânica, quer com motos de água de salvamento marítimo para situações mais perto de costa.
O concurso aberto, promovido pelo Instituto de Socorros a Náufragos para tripulantes de embarcações salva-vidas, requer que os candidatos sejam de naturalidade portuguesa, com idade mínima de 18 anos e máxima de 35, que tenham o 12º ano de escolaridade, entre outras condições.
Todos os interessados podem e devem consultar o portal da Autoridade Marítima Nacional, onde está lá todas as regras do concurso. Há métodos de seleção, portanto, as principais fases deste concurso é a prova de conhecimento geral, depois há uma prova de aptidão física, há um exame médico de seleção, uma prova de língua inglesa também, um exame psicológico e uma prova de adaptação ao meio marítimo. Há também requisitos específicos de admissão. Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício de funções que se propõe desempenhar e também ter a vacinação obrigatória completa.
Há ainda requisitos preferenciais, mas não obrigatórios. Ter prestado serviço militar, tanto no regime de contrato ou voluntariado, ter frequentado o curso de nadador salvador com aproveitamento, ser possuidor de carta desportiva náutica com categoria mínima de patrão local, ter nota máxima na prova de língua inglesa são aspectos relevantes.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No âmbito das eleições regionais de 4 de fevereiro, vamos agora a um resumo sobre o dia de ontem, nesta que é a última semana de campanha eleitoral. O candidato da coligação PSD-CDS-PPM prometeu criar um fundo de garantia para produtores de leite, implementar a medida preço Açores e manter e avaliar o alargamento da tarifa Açores. José Manuel Bolieiro discursava em Ponta Delgada na apresentação do programa eleitoral da coligação à agenda de governação para 2024-2034. No setor agrícola, Bolieiro adiantou que o fundo será estudado com a Federação Agrícola e com a indústria.
Fundo que será ativado conjunturalmente, mas sempre que o preço do leite diminuir mais do que o definido como limiar mínimo de uma remuneração justa e de sustentabilidade da atividade naquele período conjuntural.
O também presidente do PSD Açores e líder do Governo Regional propôs criar, em diálogo com a Câmara do Comércio e Indústria, uma estratégia de captação de investimento externo à região.
Uma medida de caráter transitório de ajuda às famílias para a regulação do preço do cabaz de bens alimentares essenciais de produtos dos Açores, que elevam o custo de vida, que preocupa e condiciona a vida de tantos.
Na área da saúde, a agenda prevê o alargamento do programa Vale Saúde a outras modalidades ao nível dos cuidados de saúde, nomeadamente consultas de especialidade e exames complementares de diagnóstico. No que toca à administração pública regional, o líder da coligação anunciou várias medidas.
Pretendemos desenvolver um projeto piloto para uma semana de 4 dias, incluindo a possibilidade do teletrabalho, quer para a administração pública, quer apoiando o setor privado na sua implementação. No mesmo sentido, apresentaremos uma iniciativa legislativa à República para antecipar a idade da reforma dos açorianos. É justo.
Quanto a impostos, o candidato anunciou que, caso vença as eleições de domingo, a coligação manterá a redução das taxas do IVA, IRS e IRC nos limites máximos permitidos pela Lei das Finanças das Regiões Autónomas e irá explorar novas competências no domínio fiscal. Vasco Cordeiro destacou que o Governo Regional do Partido Socialista, que vier a emergir das eleições de domingo, irá apostar na inovação, no empreendedorismo, na ciência e na tecnologia, como via para incentivar a criação de emprego qualificado, tal como vinha a acontecer até 2020. O candidato do PS, a presidente do Governo, falava após uma reunião com empresários sediados no Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, o Terinov. Cordeiro acusou a coligação de descurar a ciência e tecnologia.
Acho que esta área foi abandonada, de certa forma, pelo governo da coligação, foi desmerecida na importância que tem. Segundo lugar, mais importante que o governo da coligação, é como é que nós pomos a funcionar novamente esta área em benefício da fixação de populações e da criação de emprego qualificado.
O líder do Chega Açores, José Pacheco, defendeu na campanha para nas regionais a necessidade de dar condições de trabalho atrativas para os polícias, sublinhando estar também em causa a segurança dos cidadãos. Para o partido, as forças de segurança na região estão abandonadas, defendendo obras urgentes nas esquadras.
Para começar a vir o socialista Carneiro dizer que se vai fazer. Não se vai fazer, já se devia ter feito. Nós temos cerca de 100 açorianos formados na Academia da Polícia, prontos a vir para os Açores. É uma questão de vontade política.
Após uma reunião com o Sinapol, o Sindicato Nacional da Polícia, em Ponta Delgada, o também cabeça de lista pelos círculos de São Miguel e Compensação sugeriu como uma possibilidade de contribuir para melhorar o trabalho no setor, alguma delegação de competências para o arquipélago. O coordenador da Iniciativa Liberal nos Açores e candidato às regionais, Nuno Barata, defendeu o reforço do orçamento do Serviço Regional de Saúde e uma maior aposta nas parcerias com os privados. Vamos ouvir então Nuno Barata no âmbito das eleições regionais, que falava no âmbito de uma visita que fez à clínica do Bom Jesus.
As nossas expectativas são sempre...
Não é possível então ouvir o som de Nuno Barata. Passamos então ao porta-voz do PAN Açores, que defendeu uma ação rápida e eficiente para o empreendimento habitacional Foros do Solmar, tendo condenado as promessas dos governos socialista e de coligação PSD-CDS-PP e PPM sobre o projeto.
Nós estamos em 2024 e, como todos podem ver, nada foi feito. Continua o abandono de há 10 anos para cá e nada está a ser feito. Esta é a mentalidade dos vários governos relativamente à habitação nos Açores. Agora que temos uma crise habitacional nos Açores, que temos uma taxa de crédito que é brutal, taxa de inflação em matéria-prima que aumentou imenso, nós não entendemos como é que a mentalidade não muda.
O coordenador do Bloco de Esquerda Açores alertou para a sina dos pescadores que vivem com muitas dificuldades, criticando os governos do PS e da coligação de direita por nunca terem tido a coragem de alterar a situação.
A fruto de gestão dos recursos que não foi bem feita ao longo dos anos, mas também fruto de uma forma de distribuição do rendimento na pesca que é arcaica e que nenhum governo teve a coragem de intervir e mudar. É preciso que haja contratos de trabalho, é preciso que haja salário na pesca e não apenas a distribuição daquilo que é o rendimento do dia, que é desigual, mas é fundamental que haja uma boa gestão dos recursos. Nós assistimos aos últimos anos a uma gestão de recursos completamente amadora, incompetente.
António Lima, também cabeça de lista pelos círculos de São Miguel e compensação, esteve no Porto de Pescas de Rabo de Peixe, a maior comunidade pescatória dos Açores, onde se reuniu com a Associação de Pescas da Vila. O líder do Livre Açores defendeu a necessidade de combater o subfinanciamento da escola pública e apostar na valorização salarial dos docentes, além de se dar aos estabelecimentos autonomia para determinar os seus projetos pedagógicos. José Azevedo visitou na Ilha de Faial o projeto Jardim do Mar, uma iniciativa de educação na infância, motivada por um conjunto de pais que não se revê na educação convencional. Para domingo, o candidato recordou que o objetivo do partido é eleger um deputado para fazer a diferença no Parlamento açoriano.
As nossas expectativas são sempre as de conseguir eleger uma pessoa, pelo menos um deputado, pelo círculo de compensação. Essa é a nossa expectativa, porque é a maneira de dar visibilidade, mais visibilidade à nossa mensagem. Ter uma voz no Parlamento açoriano que venha defender um modelo de desenvolvimento muito diferente daquele que nós temos, radicalmente diferente.
Já a CDU quer ser uma verdadeira alternativa com propostas que correspondem aos problemas dos corvinos. Marco Varela, coordenador regional do PCP Açores, juntamente com os candidatos, estiveram em contato com a população da Ilha do Corvo para ouvir os seus problemas.
Sem olharmos para o problema da habitação e enfrentá-los, dificilmente o Corvo desenvolve-se. Só a partir daqui é que conseguimos fixar os nossos jovens, conseguimos fixar trabalhadores. É importante os corvinos darem o seu voto e o voto de confiança na CDU, que se apresenta como uma alternativa e que não faz promessas hoje, como têm outros feito ao longo dos anos e que não quem as cumprem.
Marco Varela, coordenador regional do PCP Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Assembleia Municipal da Praia da Vitória aprovou esta segunda-feira a revisão ao orçamento e plano do município para 2024. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta revisão possibilita, entre outros, o reforço dos apoios às instituições locais e dos projetos enquadrados na aquisição e reabilitação de habitações no concelho.
Nesta primeira revisão orçamental de 2024, o valor global do orçamento municipal aumenta de 13,8 milhões para um montante de 18,5 milhões de euros. Este aumento do orçamento deve-se essencialmente às transferências do orçamento de Estado para o ano 2024, num montante de 1,8 milhões de euros, sendo ele distribuído por várias rubricas, como se pode ver na proposta apresentada. Além deste valor do Orçamento de Estado, incluímos também o valor referente à Estratégia Local de Habitação, do PRR, na rúbrica FEDER, para os anos de 24 e 25, num total de 4 milhões e 100 mil euros. Com esta revisão da receita, em paralelo apresentamos o reforço nas grandes opções do plano, nomeadamente na atualização salarial e de subsídios de férias e Natal, de acordo com o previsto nos termos legais para 2024, a amortização de empréstimos no âmbito da internalização num montante de 1,7 milhões de euros, a estratégia local de habitação na aquisição e reabilitação das habitações, apoios às instituições locais no que diz respeito ao desporto através do regulamento municipal em vigor, apoio às festas de freguesia através do regulamento municipal em vigor, apoio ao crematório da Ilha Terceira, o aumento do protocolo aos bombeiros da Praia da Vitória para 50 mil euros, o aumento do protocolo com a Escola Profissional da Praia da Vitória para um montante de 100 mil euros, apoio à Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, bipartido na gestão da creche e ATL na contratualização anual, bem como assim o equipamento necessário para o ano de 2024.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, destacou ainda que a revisão orçamental aprovada contempla a amortização de empréstimos. Nesta Assembleia Municipal Extraordinária foi debatida a auditoria do Tribunal de Contas sobre a prevenção de riscos sísmicos nas obras públicas da região, a qual destaca que a Praia da Vitória e também a Horta são os dois municípios açorianos que dispõem de cartas de risco sísmico e zonamento nos seus instrumentos de ordenamento do território.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores registaram cerca de 120,5 mil dormidas em alojamentos turísticos em dezembro de 2023, menos 5,5% do que no período homólogo, segundo estimativas do Serviço Regional de Estatística divulgadas hoje. Segundo o Sereia, o valor desta estimativa das dormidas é inferior quando comparado com o valor definitivo do mês homólogo. A publicação destaca ainda o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores em dezembro, provenientes de voos com origem no continente e na Madeira e de voos internacionais. De acordo com os dados revelados anteriormente pelo Serviço Regional de Estatística, a região contabilizou 124.024 desembarques nesse mês, mais 4,4% do que em dezembro de 2022. Os passageiros provenientes de voos internacionais aumentaram cerca de 21%, enquanto os viajantes com origem no continente e na Madeira registaram uma quebra de 1,1%. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.